Nós estamos de volta com a nossa programação e eu trago agora mais dados do acompanhamento de safras e o nosso assunto agora é mandioca. Os preços recuaram aos produtores rurais e a gente vai saber quais são os motivos para a gente acompanhar esse cenário nesse instante, como estão esses valores aos produtores e também entender um pouquinho melhor a respeito de produtividade e esse ciclo de produção. E a gente convidou então o Vitor Vendramin, ele que é produtor rural lá da região de Paranavaí, lá no estado do Paraná, e vai conversar conosco. Então, Vitor, muito bom dia para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda.
Bom
Bom
dia.
dia, Notícias Agrícolas. Obrigado pela oportunidade.
Tá certo, nós é que agradecemos a colaboração com o nosso trabalho. Vitor, para a gente iniciar a nossa conversa, gostaria de destacar com você: é isso mesmo? Esse preço pago ao produtor rural recuou? Quais são esses valores praticados atualmente?
Bom, Fernanda, atualmente o preço da grama de renda da mandioca tem sido praticado em 95 centavos por peso de matéria seca na balança hidrostática de 5 quilos. Há algum tempo atrás, algumas semanas, o preço chegou a atingir R$ 1,15. É uma alta histórica, pode ser considerada. Não são preços normais, é uma falta de mercado no Nordeste, fez elevação dos preços, tem faltado farinha lá. A seca se repetiu por conta desse sistema de laninha, né, meteorológico aí, causou a utilização de muitas raízes de mandioca que seriam direcionadas para a produção de farinha no Nordeste para alimentação animal. Algumas lavouras andaram se perdendo por conta da seca. E tendo em vista a seca prejudicar tanto a lavoura quanto a utilização para nutrição, diminuiu a área de plantio no Nordeste, aumentando o consumo aqui do Sul, o que arrastou os preços para cima, mas isso é temporário, não é uma coisa que dura, não é um preço normal da mandioca, ela é um mercado muito estável, mas por hora os preços estão ajudando o produtor a recuperar um prejuízo sofrido no ano de 2015 aí, onde os valores estiveram a mais de duas vezes, em torno de duas vezes e meia abaixo do custo de produção, onde foram acumulados muitos prejuízos ao período. Mas o mercado atualmente é um mercado favorável para quem é produtor, né, e os preços estão aí auxiliando a estabilizar o ramo da atividade.
Ô, Vitor, então assim, só para a gente entender melhor esse cenário, apesar desse recuo que a gente fala de 1,15 para 95 centavos por grama de amido, ainda é um bom valor ao produtor rural e cobre esse custo de produção?
Sim, Fernanda. A princípio, o custo hoje tem girado, dependendo do tipo de manejo adotado pelo produtor, em média, em 60 centavos por grama de renda na balança hidrostática, né? Hoje, em 95 centavos, né, ele consegue ter um ganho de 35 centavos por grama de renda da mandioca, mas a tendência que já tem ouvido no mercado é que nas próximas semanas também haver um pouco mais de redução. Esse preço vai recuar um pouco mais, chegando à normalidade, né, que a princípio gira nessa faixa de 60 centavos hoje, atualizando-se o que ocorreu, os aumentos dos últimos anos, né? No ano de 2015, essa média girava em torno de 45 centavos, o que já não estava mais pagando o custo de produção, que estava em torno de 52 a 55 centavos. E eu acho que para colocar um equilíbrio no mercado, esse preço girando em torno de 65 centavos para cima é o que consegue remunerar o produtor e manter aqueles que já estão muitos anos na atividade, né?
E só para a gente entender melhor também, falando desse recuo nos preços, o que tem justificado essa queda, Vitor?
Segundo informações de algumas indústrias, houve uma diminuição na demanda no Nordeste. Não especificaram o que de fato está havendo, né, lá, mas se é por conta da crise, o que parece indicar um pouco, né, a diminuição do consumo, e houve uma diminuição da compra, uma dificuldade maior em estar comercializando a fécula produzida e a farinha.
Tá certo. E você destacando ainda essa perspectiva de mercado, que a gente ainda pode acompanhar essa queda um pouco maior nas cotações. Como é que o produtor avalia esse cenário? Como é que ele faz para se proteger também nesses períodos que a gente tem esse preço mais baixo, Vitor?
Olha, na atividade da mandiocultura, como não tem como estocar, como soja e milho, colocar num silo, o produtor ele não tem muito domínio assim, e nem uma janela boa de especulação. Por exemplo, aquele produtor que já é mais sólido, que está no ramo há bastante tempo, que não acumula dívidas aí por conta dessas oscilações que acontecem no mercado da mandioca, ele não tem como, porque a raiz está no solo. Então, quando atinge o período de maturação ali, o tempo, né, 18 meses, dependendo da variedade, 20 até 24 meses pós-plantio, ele tem que colher e vender. E aí fica sujeito, a margem de especulação que tem, basicamente é dentro do ano de tentar adivinhar, porque assim como não se imaginava que o preço ia ultrapassar R$1 por grama, tendo em vista que já não haviam mais muitas lavouras a serem colhidas com idade propícia aqui na região, o preço acabou ultrapassando e atingindo até R$1,15, que é um marco excelente, né? Mas já está voltando ao normal de novo, mesmo não havendo muita oferta ainda para a indústria, o preço está recuando, porque as lavouras com 18 meses de idade, aí, lavouras boas para serem colhidas, já diminuiu significativamente, tendo poucos produtores em mãos, mas não há como assim, adivinhar. Até mesmo quem está no ramo, erra bastante o chute do que vai acontecer com a mandioca nos próximos 30, 60 dias. Ela não tem uma estabilidade de mercado, não é uma commodity, né? Você não consegue ter uma previsão futura, fechar contrato com preço certo, não acontece nesse ramo. Porque é muito influenciado pelo mercado nordeste, a exportação é muito pequena, embora o Brasil seja um produtor de proporção mundial, né? E o Paraná tem grande expressão nisso, ainda o mercado da mandioca não tem como assim se adivinhar como vai ser o preço, o que pode ser feito, ou eu vou estocar por conta de ser matéria fresca, né? Ela se deteriora.
Ô, Vitor, mas nesse sentido, você acredita, né? Você, como produtor rural, acredita que falta uma interferência do governo, uma política correta para esse mercado?
Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que o governo poderia estar contribuindo, como tentou fazer um pouco para amenizar os prejuízos que houveram aí no ano de 2015, quando o preço chegou a 20 centavos o grama. Abriu uma compra pública, eu não me lembro agora exatamente o valor, mas eu lembro que o valor acho que adquirido nas Conabes por pequenas cotas chegou acho que a 37 centavos por grama, o que já dava um alívio o produtor que a 20 centavos não estava cobrindo o custo de colheita dessas lavouras, né? E havendo uma valorização um pouco desse produto que se destina tanto à nutrição animal quanto à nutrição humana, principalmente, que é o que interfere essas variações de preço, manter estoque de farinha ou de fécula, ele conseguiria regular o mercado de forma a trazer uma maior estabilidade, pelo menos para não ter essas quedas de preços que ultrapassam mais de duas vezes, né? Isso é comum na mandioca, a cada 6 anos, em média, há uns picos históricos como esse que está acontecendo agora. E os 2 anos seguintes costumam ter quedas de preços que podem aí chegar facilmente a patamares menores do que o custo de produção, causando quebra de muitos produtores, né, prejuízos a outros, mas aqueles que têm persistido, conseguindo recursos, financiamentos até e continuar o plantio até o pico histórico, ele consegue estabilizar isso daí. Mas é um mercado que ele não tem uma segurança. Ele é bom nesses momentos, né, mas ele ainda é uma loteria por falta dessa... esse ajuste de regular mercado, de ter estoque público, de ter oferta, pelo menos para manter uma média de preço que dê uma remuneração justa, né? E que ultrapasse o custo de produção ali. Yes. Não haveria, a princípio, essa necessidade. Ao mesmo tempo que alguns produtores que hoje têm a mercadoria, né, que tem a mandioca em mãos, ficam felizes em vender a R$1,15, R$0,95. Mas nós temos que ver que isso traz muitos aventureiros para a atividade, aumentando muito a oferta nos próximos 2 anos a 3 anos, trazendo o valor da mandioca para baixo do custo de produção. Isso é ruim. Se houvesse um governo ou alguma forma de regular essa oferta, né, essas ofertas públicas, essas compras, o preço acho que se manteria um pouco mais estável, não havendo tanta oscilação para cima a ponto de atrair pessoas que não são do ramo, que não são agricultores a fazer investimento, a apostar nessa atividade esperando obter lucro, quanto também não quebraria aqueles que já são produtores tradicionais, tirando pessoas, né, que já são agricultores há muito tempo do mercado. O que acontece, como aconteceu em 2015, teve muita gente que já era do mercado, que deixou de plantar mandioca, vendeu maquinário, simplesmente abandonou a atividade por conta dos prejuízos acumulados, né?
Uhum. É justamente esse cenário, então. Esse preço mais alto acaba atraindo muita especulação e depois realmente que a gente tem uma queda nos preços, isso fica para esse produtor que é profissional e realmente investe nessa cultura, não é, Vitor?
Isso, exatamente. Esse tem que acabar no, acaba pagando essa diferença, né, entre oferta para o mercado que acaba aumentando. É, que esse ano mesmo com preço bom aqui na nossa região já é possível ver andando que aumentou muito as lavouras e as lavouras estão boas. Uhum. Né? Então há uma perspectiva aí de que nos próximos anos aí, em relação a preço para produtor, a gente venha amargar uma certa dificuldade aí, atravessar uma fase meio difícil, acumulando ainda mais com essa crise econômica que é geral. Uhum. Que acredito que esses são os fatores, inclusive, que puxou o preço para baixo nesse momento, que mesmo havendo pouca oferta de raiz fresca para a indústria estar processando, não está havendo compra.
Uhum.
Agora, então, essa crise tem interferido.
Uhum. Agora, Vitor, você falou de produção e você colheu recentemente. Dá para a gente falar de produtividade também? Enfim, quanto que ficou esse rendimento dessas lavouras aí na região?
Sim. Nós temos aqui, basicamente, na região de Paranavaí, salvo engano, alguma atualização, é uma média de 66 toneladas por alqueire, com um ciclo, dois ciclos, né, que são 2 anos de produção. Essa média, a princípio, é feita com plantio. Após 8 meses a 12 meses, ali no período de maio até julho, é feita uma poda, né, nessa mandioca, tirada, e vai escolher ela 1 ano após, né, em média. Essa produção normalmente acumula para a região, por diferenças de manejo, qualidades de solo, em torno de 66 toneladas. A nossa média, por exemplo, a minha média era em torno de 100 toneladas por alqueire de produção. Tive o amargor de colher 32 toneladas agora numa área por conta das chuvas também que aconteceram no ano de 2015, aí elevado, que foi o período de plantio dessa lavoura que terminou de ser colhida. E tenho contato com vários produtores que a produtividade também foi afetada. Produtores de 80, 90, 100 toneladas por alqueire, colhendo 35, 40 toneladas por alqueires aí, por conta da situação climática, pouca insolação e muita chuva, que a mandioca ela gosta de bastante sol e pouca chuva, ao contrário do soja.
Uhum. Mas nesse sentido que a gente fala desse recuo na produtividade, nem assim você acredita que esse fator possa impactar em relação a preço, Vitor?
Então, eu acredito que esse fator foi o que, além da demanda que aumentou no Nordeste por conta da seca, foi o que conseguiu arrastar o preço para cima até agora.
Uhum.
Agora essas roças já estão acabando, por isso que eu falo assim que é muito difícil adivinhar no mercado da mandioca o que vai acontecer nos próximos dias.
Uhum.
Porque, em tese, esses preços deveriam estar se mantendo em torno de 1,15, né, por mais algum período aí. Mas eles já estão voltando à normalidade, mesmo sem muita produtividade na região por conta desses fatores, né?
Uhum.
É um mercado meio incerto. Depende muito do consumo lá em cima, dessa oferta que vai ter aqui. Se os preços subirem também, alguém vai arrancar mandioca um pouco mais nova, com produtividade menor, porque daí o preço viabiliza. Uhum. É um mercado assim difícil de chutar. Ele tem oscilações muito altas e muito rápidas.
Uhum.
É fácil você ter uma redução aí de 5, 10 centavos numa semana para outra.
Uhum.
O que representaria, às vezes, 500, em torno de R$50 por tonelada, assim, baixando de uma semana para outra, pode acontecer.
Uhum. Então, mais do que nunca, o produtor rural tem que ficar atento a todas essas variáveis para realmente aproveitar essas melhores oportunidades de comercialização, né, Vitor?
Tem que buscar, embora seja difícil, todo produtor faz sua tentativa, né? Alguns têm acertado, outros nem tanto. Há produtores que também trabalham colhendo o ano inteiro, que ele fica sujeito à oscilação durante todo o ciclo, não consegue assim, ter muita possibilidade de especular por conta do tamanho da produtividade. Ele tem que colher independente de qualquer situação, né?
Uhum. Tá certo. Importantes e excelentes informações. Vitor, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, por contribuir com o nosso trabalho e trazer esse cenário tão importante a respeito da produção e também preços da mandioca aí no estado do Paraná. Eu espero que você possa voltar mais vezes para conversar conosco. Muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho, Vitor.
Igualmente, Fernando, eu agradeço a oportunidade de estar tendo esse bate-papo aí com Notícias Agrícolas. Fica aí a torcida que esse mercado venha a ser visto aí pelo poder público para estabilizar um pouco mais a atividade, que tem em grande repercussão, tanto na alimentação do Nordeste aí, quanto na produção agrícola aqui no Noroeste do Paraná.
Tá certo,
Vitor. Tenham um bom dia a todos. Obrigado.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu então, falando a respeito de preços, a gente já começa a considerar esse recuo nesses valores. Estávamos com o valor de R$ 1,15 por grama de amido recebido, na verdade pago ao produtor rural, e nesse instante a nossa referência é de R$ 0,95. Apesar disso, o Vitor destacando para a gente que nós temos esse cenário principalmente por conta dessa retração na demanda, mas ainda é um bom valor ao produtor rural se a gente considerar o custo de produção, que gira em torno de 60 centavos por grama de amido. Mas claro, o Vitor destacando todas essas dificuldades dos produtores rurais em relação a acertar esse melhor momento de comercialização, e é importante destacar também que nós tivemos uma perda de produtividade lá na região por conta dessas chuvas excessivas. Então é um cenário que a gente ainda vai acompanhar também aqui no Notícias Agrícolas. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações, então continue ligado que a gente volta já já.